não sou do rap, pá. Mas tu estás. Frões.
Eu adoro este jingle.
Estás assim. Como é que é, Frões? Episódio 179 de Fora da Lei. Depois de uma semana de convidados. E, João, como o teu empreiteiro não ouve este podcast, de certeza, não é?
Filho da puta.
Eu quero que tu. Quero que só aumentes aqui um bocadinho o som, desculpa lá.
Eu vou-te aumentar um bocadinho o som e vou daqui também reenquadrar-te, que estás um bocadinho torto.
Está bem, está bem. Então enquadra-me à vontade. Enquanto o João me enquadra outra vez, vou-vos dizer que o João hoje está com uma raiva. O João tem aquele problema que, pá, que eu também tenho, que é como nós estamos sempre. Sabe aquela malta que tipo. Que é. Pá, é problema de malta que está sempre assim. Tipo, eu estou sempre assim. E quando um gajo está sempre assim, feliz, e quando um gajo está sempre bem na vida, ou está sempre contente, depois, um dia em que esteja mais, tipo, normal, pá, foda-se, estou normal, está tudo assim. O que é que se passa? O que é que se passa? Passa alguma coisa? Alegra-te, pá. Alegra-te. Estás aí todo paneleirado porquê? Alegra-te, vá. Vá, acorda. Acorda. Vá lá. Portanto, tu hoje estás com raiva.
Já não estou.
Agora estás melhor.
Agora estou muito melhor.
Mas o teu empreiteiro é um filho de uma ganda puta, é isso?
Há 20 minutos era. Agora que já estou mais calmo, já estou a respirar mais, já o compreendo melhor. Mas,
pá,
mas é chato.
Que toda a gente que. Mas depois também é um bocadinho. Até parece mal um gajo comprar uma casa e está-se a queixar, não é? Mas tens o direito. Tens o direito. Ou seja, dentro do privilégio que é. Também que seca de conversa. Ah, eu sou. Pronto, eu assumo que eu sou um privilegiado e. Não, pronto. Está a ter rito. Porque eu sinto que toda a gente que está a fazer obras, a meio, está. Olha, eu preferia não ter. Pronto, é pá, preferia viver num T0 na buraca. Yeah. Preferia mesmo do que estar aqui a fazer umas obras. Porque é o quê?
O primeiro é o, ou seja, no início são todos espetaculares e fazem tudo e na boa, não há problema.
Sou João, está comigo, está. É isto,
é
não
isso,
é?
Exatamente isso.
Oh, Josinho, meu querido.
Não se preocupa, a gente faz depois, não sei o que, não sei o que.
Ainda por cima aos brasileiros, cerrado.
Olha, já passaram para aí 40 pessoas lá por casa, nenhuma portuguesa.
A sério?
Yeah.
Ok. Olha, os trabalhos que os portugueses não querem fazer.
E depois, a meio da obra, tipo, pronto, começam a parvalhar. E mais para o fim, então...
Mas é tipo o quê?
É tipo nos pormenores, tipo... rodapés com ângulos tortos, portas com ângulos tortos...
Mas que é impossível eles não perceberem, não é?
Eu acho que é tipo... Chegam a um ponto em que têm tanta pressa, ou já estão com outras obras, ou com outros stresses, e... Epá, e é o cagam.
Mas porque pode-se dar o caso de... Imagina, tu Frões que acompanham isto... Que acompanham aqui a obra e vida de Tiago Almeida desde vida e obra desde o início. Pá, tu és um gajo que vocês estão a ver o cenário de prisão preventiva. O cenário de prisão preventiva, nós gravávamos num estúdio que, pá, um estúdio de croma, um estúdio normal, e o João transformou aquela merda num consultório detetive de Chicago dos anos 70. Portanto, isto para dizer o quê? Que tu em ti mesmo és um empreiteiro. E portanto, a ti é impossível um empreiteiro de passar a perna. É impossível um empreiteiro te meter um rodapé torto e tu não reparares. Porque tu próprio sabes fazer um rodapé. Eu, se eventualmente um dia tiver a construir uma casa, pá, vão-me comer de cebolada. Bem, pá, os empreiteiros vão estar mesmo. E há aquele anjinho. Pá, metemos o rodapé a 70 graus. Nem há rodapé. Nem há rodapé. Pá, vão-me... Vais lá tu comigo?
Tem de ser,
é. Vais lá tu comigo? Pá, eu ontem, nós agora estamos aqui a... Vou começar aqui um projeto com mais dois amigos, colegas humoristas, que a seu tempo hão de vir aqui também para falarmos um bocadinho sobre isto, e estamos a construir um cenário nós. E para efeitos da construção desse cenário, eu tive que ir buscar umas cadeiras à casa da avó da Teresa. Pá, tive que puxar lá umas cadeiras e não sei o quê, que vão fazer parte do cenário. E, pá, cadeiras, vou lá, casa da avó da Teresa, e não estava lá ninguém. Estava lá a avó da Teresa, estava na cama, ou seja, não sai da cama. E estava lá, tipo, a enfermeira, e fui lá eu buscar as cadeiras. Pá, tudo ok, não sei o quê. Então onde é que estão as cadeiras? Estão naquela sala. Fui à sala, são estas duas, vou levar. Pego na cadeira e quando vou, abro a porta de casa da avó da Teresa e comecei, porque depois aí sou macaco, não é? Eu começo tipo, caralho, foda-se! Ou seja, para mim é, a porta é deste tamanho, a cadeira é um bocadinho maior, mas eu para mim é, isto vai, caralho, pá! Isto vai à força, filha da puta, tu vais entrar, cara! E eu até perceber que a largura da cadeira é maior que a largura da porta, largura como quem diz comprimento, porque para mim largura e comprimento é tudo um bocado igual. Largura, comprimento, altura. Quando dizem assim, ah, esse tem 4x3. Não sei bem. Pá, até, pá, se tu visses, eu pareço mesmo um chimpanzé, porque eu estou tipo, caralho, mas tu vais, caralho. E depois começo-me a irritar. Começo-me a irritar porque, surpresa das surpresas, uma coisa mais larga do que outra não passa! Não é? Como é que eu vou? Como é que eu vou enfiar é como tu estás a tentar meter um barco de... É como tentares meter o Titanic na Marina de Portimão. Não vai passar. Não vai entrar, não é? Estou ali, toma, toma. E depois começo-me a irritar. E quando começo a irritar, começo-me a rir. Começo a dizer, ai, caralho! Porque eu estou a perceber que estou a ser um burro da merda. E estou assim... Caralho, vais entrar! Quem é que vai passar pela porta? Quem é que é, caralho? Puta da cadeira! E depois começa a falar com a cadeira, tipo... Estás armadinha esperta, tu! Que não vais passar pela porta, caralho! Estou ali, e de repente a enfermeira, também de nacionalidade brasileira, diz assim, quer ajuda? E eu, não, criada, fora daqui! Disse, não, muito obrigado. Ficaste desconfortável com esta graça?
Não. Mas...
Olha, eu nem sequer falo consigo, está bem? Quer falar? Eu nem sequer falo, está bem? Show daqui. Estou a gozar, pá. Alegra-te, João. Acho que eu falo assim com as pessoas.
Ah, tu não és xenófobo.
Não. Eu tipo, não, obrigado, eu consigo, não se preocupe. E, pá, tive que agarrar no telefone e ligar para o tio da Teresa, que vive lá com a avó da Teresa. E que é tipo... É um homem da serralharia. É tipo um daqueles gajos que pá, está sempre com uma chave de fendas numa mão, um busca-polos na outra, tem uma, pedes-lhe uma tesoura e o gajo saca da tesoura do sapato. É tipo, está aqui. É tipo típica malta que tem sempre instrumentos. Que é um bocado como tu, não é? Há aqueles homens que tipo... Não, ou seja, há aqueles gajos que é tipo que de repente... Sim, tens mãos de pedreiro... depois podes vir aqui mexer
as minhas ferramentas, não são.
Queres vir aqui só mexer as tuas mãos? Desculpa lá. Ou não queres mexer a tua cara? Anda cá, por favor. Está a giro, pá, está a giro. Ah, não tem cara para ti ou tem? Primeira vez que apareces?
Não, acho que não.
Pá, olhem para estas mãos. Olha a minha mão comparar com a tua. Pá, isto parece. Sabes aquele filme, o Tarzan, em que a Jane e o Tarzan fazem tipo. A minha mão e a tua parece tipo. Tu pareces o gorila e eu pareço aqui eu pareço uma pequena lésbica que é tipo Jane, Tarzan.
Por acaso acho que foi a primeira vez que tocámos mãos assim, palma com palma.
Foi?
Foi romântico.
Antes era só mão com pila, não é? Agora foi. Pronto, e o tio da Teresa, eu liguei e foi tipo, tio, olha, pronto, a cadeira não passa aqui na porta. Porque a porta era daquelas que abria as duas e eu só conseguia abrir uma das partes. E depois a outra tinha um trinco. E ele... Ah não, tens que abrir a do lado. E eu, mas eu já tentei abrir a do lado, mas não dá porque está preso. E lá, vais à cozinha, pegas na chave de ferramentas e eu estou tipo...
Na chave de ferramentas.
Pegas lá na chavita, naquela... Como é que se chama? Como é que se chama aquela...
Chave de parafusos, por exemplo?
Chave de parafusos.
Okay.
Mas não existe chave de ferramentas?
Chave de ferramentas é um... Se calhar é uma chave com todas as ferramentas lá dentro.
Ou é mala de ferramentas? Como é que... Não, mas imagina. Chave de ferramentas... Não, chave de ferramentas não existe. Mas não é tipo, pega na chave de ferramentas. Desculpa. Epá, Malta, é assim, pá. É assim. Querem ouvir um homem, vão buscar... Querem ouvir um homem! Vão ouvir outro gajo qualquer. Eu não sou. Pronto. Vai buscar lá a chave de parafusos. Pá, eu achava mesmo, eu ia dizer chave de ferramentas até ao final. parafuso e não sei o quê, e basicamente tu tinhas que meter a cena lá no trinco, fazias assim e um trinco descia e o outro devia subir. O outro não subia, o outro não subia, estive lá tipo aos pontapés. Yeah. Liguei outra vez para o tio da Teresa, foi tipo, tio, não sabe. E o tio tipo, ah, mas faz um bocadinho mais de força. Eu tipo, tá bem, não vou fazer. Desliguei o telefone, solução, a senhora enfermeira veio-me ajudar, e a solução foi partir os pés da cadeira, que estavam meio podres, e depois passou, sem pés passou. Mas quando ela me sugeriu partir os pés, ela tipo, sem pés, isto vai. E eu fui, ok, por um lado, cadeira sem pés, que eu não sei se tem arranjo, por outro, resolver a minha raiva. Epá, caguei. Parte os pés da cadeira, manda a cadeira pela janela, como vocês quiserem. Depois, desci as escadas do prédio e cheguei à porta do prédio. Epá, e aqui na porta do prédio foi mesmo. Foi novamente tipo... Pá, pá, pá. Estás a ver tipo... Lembras-te das aulas de história com o nosso setor Genciano, lembras-te?
Olha, um grande abraço para o setor Genciano.
O nosso setor Genciano, que era daqueles professores bué de didáticos. Eu acho que já falei aqui sobre ele uma vez. Que o gajo, para explicar, basicamente, quando Lisboa foi conquistada, eu acho que foi quando Lisboa foi conquistada, ali em mil e tais, basicamente, Martim Moniz meteu-se à... Há uma lenda que diz que Martim Moniz se meteu à porta da cidade, tipo, no portão, para, tipo, para aguentar, tipo, meios mouros, não sei. E o Sr. Genciano metia-se na sala de aula e metia aos berros, tipo... E de repente entramos por Lisboa e Martim Moniz! E depois ia para a porta e metia-se, tipo, na porta a dizer... Martim Moniz gritou! Lisboa é nossa! Lisboa é nossa! E nós estávamos, tipo, putos de 13 anos. Caralho! Mata os mouros! Chega! Abaixo com os muçulmanos! Pronto. E eu estou a enfiar a porta, eu enfiar a cadeira na porta, tipo assalto ao castelo, estás a ver? Pá, e a porta, novamente, a porta era mais pequena que a cadeira. Eu tipo desisto e estou alagado em suor, que eu estou tipo, pareço um porco, tipo... Pá, e é nessa altura que eu percebo que é tipo, se eu virar a cadeira, se eu rodar assim... Ou seja, eu estou a tentar metê-la. Estás-me a ver, não é? Estás-me a ver?
Estou a imaginar perfeitamente.
Eu estou a tentar à força. E... Pá, estou com uma raiva. Estou aos pontapés à porta. Estou tipo... Pá, e de repente olho para a porta e é tipo... Vamos lá ter... Pá, e fiz literalmente isto. Pá, e a cadeira passou assim. Pá, passou qualquer ser humano... Normal, qualquer pessoa tinha metido aquela cadeira através daquela porta em um segundo.
Ah, era isso que eu ia perguntar, porque eu pensei que era assumido o truquezinho de passar as cadeiras pelas portas.
Eu não sei o truque. Qual é que é o truque?
É entrares com a parte de cima primeiro e rodá-la para o lado mais aberto da outra porta, e enquanto ela roda, já saiu. Funciona em... Pá, em quase todas.
Muito complicado, pá, para mim, isso aí. Muito complicado.
Já podemos fazer agora um sketchzinho a seguir. Nós a
era engraçado, era muito divertido. Mas, já, pá, isto foi o meu dia de... Não há nada que eu mais odeio do que estas tarefas. Isto não é... Para teres uma noção, isto é tão difícil para mim que eu chamei isto de bricolagem. Tipo, para mim ir buscar uma cadeira e ter que estar a atravessar a cadeira por portas e não sei o quê, para mim é bricolagem. Tipo, eu...
Sim, tiveste... Como é que tiraste os pés? Foi ao pontapé? Ou foste buscar caixa
foi
de ferramentas?
Foi, pá, isto eu tenho imensa vergonha.
Foi ela que tirou
os pés. Foi ela que tirou os pés. Eu vou dizer assim, eu já entretanto, isto foi anteontem, o que é que foi? Eu ontem fui buscar a outra cadeira, porque só consegui trazer uma, e o tio da Teresa já estava em casa. E portanto, eu vi o gajo na minha... tipo, eu tentei abrir as duas portas e não consegui. E cheguei lá ontem a casa e disse, pronto... Tivemos aqui uma carga de trabalhos porque as duas portas não abriam, não é? Só uma é que abre. E ele, não. Abrem as duas. Pá, o gajo fez literalmente isto. Tsk, tsk, e foi tipo... Pá, e abriu as duas em um segundo. E eu, pô, não, eu também não vi bem. Eu também estava meio adoentado. Não estava bem com a cabeça para ver. Cara. porra, pá. Impressionante, pá. Mas já, pá, não tenho jeito. Não tenho jeito. Pá, claro que não tenho jeito. Eu cresci com a minha avó e com a minha bisavó. Tipo, não há como. Não há como eu ter jeito. Não, é impossível. Ou era um autodidata das madeiras, ou então...
Pois, eu em puto eu desmontava tudo e...
Ah, curtias?
Curtia, mas eu acho que a bricolagem começou em EVT, lá no...
EVT...
Não era EVT, era ET ou EV...
Não, era EV. EV, eu tive sempre dois EV, havia EVT, EV...
Que é dos putos desenhos.
Chega depois... só mais perto por causa do microfone, desculpa.
Havia o dos desenhos e depois havia o mais...
E essa merda chamava-se TIC. Não, TIC era computadores.
TIC era computadores.
Como é que se chamava? Era T?
Era ET e EV.
Pô, ET...
Passamos uns loucos.
Não, mas ET era no nono ano e era para construir. Era no décimo e construímos um carrinho de rolamentos.
Carrinho de rolamentos, candeeiros.
Pronto, olha, eu tive sempre dois a essa merda.
Tive sempre cinco a essa merda.
Pois, claro. Eu tive sempre dois. Eu vou-te dizer, eu a maior vergonha da minha vida foi aula de EVT. Eu nunca tinha nada, nunca tinha tipo a pasta, esquecia-me sempre do papel cavalinho em casa. Pá, o pânico que era as compras de EVT. Pânico. Que era, agora tens que comprar uma pasta com papel cavalinho. Depois havia malta que tinha tipo bué de lápis e bué de merdas e bué de afias. E depois tinha papel vegetal e depois tinha três tipo papel cavalinho, o A3, o A4, o A5. Eu nunca soube a diferença de nenhum. Depois tinha tipo uma pasta bué de cool. Depois tinha tipo as canetas todas da... Qual é que era a marca? Fabrigimno. Não era tipo uma cena desse género?
Não era uma com R.
Era uma cena desse género. E eu faltava sempre às merdas. Ou seja, esquecia-me sempre nas avaliações. Para mim era um pânico que era... O setor da EVT metia tipo uma cadeira e dizia... Agora desenhem. Pá, eu lembro-me de toda a gente na turma tipo... tipo a fazer 3D e a fazer tipo... planos e linhas e tipo paralelepípedos e cubos e o caralho. Pá, eu esquecia-me sempre dos lápis e fingia que não sabia. Pá, porque fazer desenhos doía-me a cabeça. Tipo, eu tentava fazer um desenho e doía-me. Pá, eu não conseguia mesmo. Tipo, eu metia o lápis e eu só conseguia fazer linhas. Tipo, imagina, eu para mim, quando aprendi a fazer um cubo, foi mesmo. Eu sou um gênio. Eu não consigo fazer mais que um cubo. Eu não consigo fazer mais do que tipo um cubo e um paralelepípedo. É o máximo que consigo fazer. E houve um dia que... Tens noção em que é tipo... Eu acho que não tens noção o que é. Tipo, o professor pediu-nos para fazer o autorretrato. Tipo, agora desenhem o autorretrato. Isto foi para aí no oitavo ano. E eu desenhei uma cabeça com o pescoço. O pescoço ia daqui até à cintura. Sei, tipo assim, um espantalho, assim. Uns braços assim. Ou seja, desenhei a cara, uma árvore, dois bracitos assim e escrevi gap no meio.
Ainda tens isso, não?
Não tenho, mas é uma questão de eu fazer e faço igual.
Pá, eu adorava ter esses desenhos quando era puto, por acaso.
João, eu fui apresentar. Então vá agora, Tiago, não sei o quê, número 31, venha aqui à frente apresentar o seu autorretrato. E eu fui... E o setor vir-se e diz assim, então o Tiago é uma pessoa sem pescoço com uma camisola da Gap. E eu, pá, triste. Não é triste, é só tipo, não sei. Não sei fazer um pescoço, não sei fazer... No... Tu aposto que desenhavas bem da bem,
não
é?
Não, por acaso não... Eu tinha sempre boas notas em EVT/EV/ET, porque me sempre me desenrascava e...
Pois é, não, pá.
Puxava coisas abstratas. Agora, se for para fazer um autorretrato, pá, é óbvio que também vou fazer uma bola...
Não vais fazer uma bola com um tronco e duas merdas assim, pá?
Tentava fazer uma coisa mais... Eu tentava sempre fazer alguma coisinha mais abstrata.
Pois.
Eu nem sei. Não abstrata, tipo aquelas miúdas inteligentes, tipo a linha da vida que quebra.
Pois.
Era só um...
E a sombra, que é a escuridão. Yeah. Bem, o compasso. O compasso.
Ui, pá, olha, o meu melhor amigo, adorava o compasso.
Bem, nunca soube funcionar com um compasso, pá. Nunca soube. Eu, para mim, eu sinto que o nono ano... eu até o oitavo... Tipo, até o oitavo eu estava ali. Até ao sétimo. Pá, quando começa a aparecer físico-química. Pá, quando começou a aparecer frações, equações. Bem, yeah. Esquece.
Tu agora se voltasses ao quinto ano, tinhas tudo boas notas?
Não. Eu não tenho,
até
eu não,
ao décimo segundo?
Eu não tinha mesmo capacidade, pá.
Não, se voltasses agora com o teu, com a tua cabeça, ao corpo do Tiago com 15 anos, voltavas ao quinto ano... repetias as mesmas merdas? Tipo, ou seja, ias ter boas notas?
Epá, eu ia tentar, mas eu ia conseguir, pá.
É porque eu já houve tempos na minha vida em que eu tinha a certeza, tipo, aí agora se voltasse ao nono ano, pá.
A questão do sexto, claro que. Mas imagina, se eu voltasse ao oitavo ano de físico-química, era indiferente eu estar com a cabeça que estou agora, porque estou igual.
Pois é, isso é, também.
Tipo, em termos de físico-química, matemática de nono ano, frações, equações.
Isso eu por acaso gostava.
Eu parei no teorema de Pitágoras. Foi aí que eu parei. Foi a soma da hipotenusa é igual à soma. Não. O quadrado da hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Não é?
Não faço puta ideia.
Pronto.
Mas isso é daqueles ensinamentos.
Não vale nada. Para mim.
Importantíssimos.
Francês, físico-química, mesmo geografia. Pá, tipo, quando começámos a estudar as bacias hidráulicas e os rios. Pá, eu era mau em tudo, já. Tipo, eu não sabia nada, não sabia como é que funciona. Eu ainda hoje em dia mal sei como é que chove.
É precipitação.
Aquilo, tudo o que era esquemas. Tudo o que era esquemas de. Eu sou mesmo um burro da merda. Tudo o que era esquemas de sobe, desce a água, é tipo, não. Eu era bacana, era. Pá, a educação física ia ser o palhaço da turma, era a única merda que eu sabia fazer. De resto. Depois perguntas-me, então, mas depois tiraste direito. A prova viva que não é tão difícil. E eu não digo isto de falsa humildade. Eu sou bom em algumas merdas. Agora, em coisas que. Pá, não consigo. Não, em merdas. Eu nem sei explicar. Eu nem sei explicar. Mas pronto, é pá. A minha avó me fica boeda triste de eu dizer isto, pá. Tipo, fica mesmo boeda triste de eu dizer que era mau aluno. Porque sente que falhou, sabes? Mas não falhou, tipo, pá.
Estás aqui.
Estou aqui, ou seja, nem é tu aqui, é. Também com um puto com déficit de atenção que não. Pá, eu no nono ano tinha explicações a tudo.
Pá, eu também tinha uma porrada de explicações, era horrível.
Tu chumbaste ou não chumbaste?
Eu chumbei.
Chumbar é babu. Chumbar até ao nono.
Houve, no quarto ano. Eu só fazia merda. Eu ia para a rua todos os dias lá com a Marla.
Chumaste no quarto ano?
No quarto ano. E ligaram-me, eu não tinha nenhuma negativa. Mentira, português dividia-se em dois, em escrito e oral.
Ah, pois é.
E eu tinha quatro em oral e dois em escrito.
Tinhas quatro em oral?
Fazia. Ou seja, eu ia passar, mas só que a diretora falou com a minha mãe e aconselhou.
Tipo, o João não tem capacidade. É que no quinto ano.
Não tem maturidade.
É que no quinto ano já vamos dar as preposições.
Não, o que ela disse foi que era preferível eu chumbar no quarto ano do que eu chumbar depois agora, porque ia chumbar no quinto ou no sexto, porque não tinha maturidade.
Tipo, João é um camelo. Ele vai.
João é um merdas.
Aí é bem. E nesse dia. Pá, quando tu chumbas no quarto ano.
Aí eu chorei tanto, agora estou-me a lembrar.
Acaba a vida.
acabou, aquilo era tipo.
Quando tu chumas no quarto ano, acaba a vida. É, os meus amigos agora vão. É que na minha escola, por exemplo, do quarto para o quinto.
Não, tu mudas de espaço e tudo.
Yeah, mudas de espaço. É tipo, agora os amigos vão para os crescidos e eu vou ficar aqui com os merdas do terceiro.
Eu lembro-me de estar a olhar pela grade.
Para os Campos Verdes.
Para os Campos Verdes. E estar tipo, foda-se.
E os teus amigos.
Foi horrível.
E os teus amigos, João, como é que é? E
tu. Pá, coitados, eles também estavam tão entusiasmados. É óbvio que continuámos a falar e dávamos e tudo, mas não foi a mesma coisa.
Isso traumatiza um gajo, não é?
Depois tive a sorte de calhar numa turma espetacular e eu acabei por fazer.
Bons amigos.
Bons amigos.
Porra, a escola.
Chorei. Lembro-me na sala de jantar a minha mãe a contar-me isto, tipo, João, olha, estive a falar com o diretor da escola, achamos que é melhor repetir o ano, tipo. Fui para a cama, então.
A minha é uma puta! A minha! Porquê que tu me odeias, mãe?
Coitado.
Pá, coitados dos nossos pais, não é? Nessas aí.
Pá, houve coitados mesmo.
Porque a tua vida acabou.
É. Eu gostava de receber um euro ou milhões só para dar tudo à minha mãe.
Tipo, está aqui.
Está aqui, toma, o teu investimento.
De paciência.
É.
Pois é, pá, a vida acaba
não,
aqui.
E preocupações, eu... tipo. Porque depois elas têm preocupações, não somos, sejamos mongoloides ou estúpidos sim. Ou...
Sim, sim, sim.
Coitado.
Pá, há merdas que imagina, que me partem o coração de... tipo, o que é que tu fazes aqui? Que é, no outro dia, não vou dizer aqui nomes para também não estar... Mas basicamente no outro dia, uma pessoa que eu conheço estava-me a contar que um puto mais novo, tipo o irmão mais novo, de tipo 8 anos, de repente a mãe começou a perceber que o puto vinha sempre a almoçar a casa sozinho. Tipo, deixou de almoçar com os amigos na escola, almoçar sozinho em casa, não sei o quê, bué da cabisbaixo, bué da triste, etc. E nisto a mãe começou-lhe a perguntar, então e com os teus amigos da escola? E ele tipo, não se queria queixar, para não, também, para não ser o puto que se queixa. E nisto a mãe foi à escola, foi chamada à escola, e a professora disse que o que aconteceu foi, de repente, o grupo de amigos dele, com 8 anos, fez um complô contra ele, então o puto andava sozinho nos recreios.
Ixi.
Tipo, os putos todos fizeram um complô por razão. Pá, que sabe Deus, não é? Pá, o que é que tu fazes? Vais à casa dos pais dos putos e bates-lhes? O que é que tu fazes?
Que cena, é.
E o que é que tu fazes? És o pai dos putos também.
Eu nem consigo imaginar, eu acho que tu também eras igual. Era tipo super social.
Eu era tipo, era bom.
Dava-me com toda a gente. Com os funcionários.
Pá, as gajas não curtiam muito de mim, as mulheres, as miúdas. Eu era meio puto estúpido de fazer, tipo, estava só tipo, só queria jogar a bola e suar.
Sim. Elas não me queriam comer, de certeza, não, mas não. Gostavam de mim, eu dava gostavam. Bem com elas também. É.
Pois. Tu és, de facto, pois. Imagino que tu seres um gajo consensual, até dito já. Mas já, pá.
Agora estava na dúvida se contava aqui uma história de quando fui suspensado.
Podes contar?
Não, é estúpido, é estúpido.
É?
É.
Mas quer, então, mas guarda para o caso que queres contar no outro episódio.
Está bem.
Para pensar se queres contar ou não.
Vou guardar.
Pá, foi semana de eleições. Agora, quando este episódio sair, já vamos estar... Sabes com quanto tempo é que estamos?
Olha, o timer que tu me pediste para pôr está agora a contar 2 minutos e 50. A descrescer.
Ah, ok. Eu ia dizer, semana de eleições, queria só aqui um apontamentozito. Já vai ter passado uma semana das eleições. Pá, tendo em conta que a abstenção foi de quanto? 40? 40 e tal?
Não foi menos.
Deixa lá ver, desculpa lá. Não sei quanto é que foi mesmo taxa de abstenção. Espera aí. Abstenção. Eleições.
É capaz de ter sido 40. Estou com 38 na cabeça, é 41.
A taxa de abstenção é mais baixa, sim, já sabia. A taxa de abstenção. Irrita-me bem não encontrar logo, estás a ver? Claro que agora anúncios, não sei o quê. Peço imensa desculpa.
Permitir todos. Pois, eu entrei para um site de estatísticas super complicado de...
Depois corta-se. Mas como é que isto não está logo aqui? Foda-se, caralho.
É entre os 32% e os 46%.
Não, mas agora quer mesmo saber quanto é que foi. Que raiva, foda-se. Isto é uma raiva se soubesses.
Estamos em que ano? 2024.
Tenta lá encontrar também tu.
Taxa de abstenção 10. Eu por acaso sou um grande fã destes momentos mais mortos dos podcasts.
A taxa de abstenção foi de 33.8.
Yeah.
E a mim a conclusão que eu tiro disto é, para esta malta, eu achava que isto era impossível. Abstenção nada mais é do que as pessoas têm mais preguiça do que FOMO. Já pensaste nisso? Que, ou seja, tu és... há duas... Porque ir votar, além de ser um dever cívico e tipo, e faz parte da democracia e tu exerces o voto e 25 de Abril para sempre e fascismo nunca mais e temos que lutar pelo que os outros conseguiram. Claro. Mas no final, votar também é meio isto. Também é meio estar lá e é tipo... Também é meio estar numa cabine e estar com uma caneta mesmo. Tantos! E é também comentar. E votaste em quem? E eu, por exemplo, eu acho que bacana é ir votar aos pares. Tipo, quem vive... Eu adorei votar com a Teresa.
Foi, tipo, foi a primeira vez que fui votar sozinho. Fiquei bué triste.
Foste?
Porque mudei de morada fiscal.
Ah, foste votar onde? Sintra?
Algueirão,
Algueirão. E fui votar com a Teresa. E é bacana estar ali a comentar. E estamos ali, tipo, lado a lado. Eu fui com a Teresa do género... Quase como quando fazes um brinde. É tipo, agora vamos os dois, bora. Foi o timer que eu pedi para meter. Vamos os dois, bora. E do género, pá, votamos ao mesmo tempo. E os gajos da mesa estavam tipo, oh, que bebê, vota só.
Mas não podes entrar ao
mesmo tempo. Não, ao mesmo tempo, diga-se. Ah, tinha okay. Uma cabine e outra. E a malta que não foi votar a preguiça ou estar-te a cagar supera este joguinho de... Pois como é que é nas conversas? Então votaste em quem? Não votei. Porque a mim é tipo a vida. Como é que é a vida de quem não vota? Não tem amigos? Não conversa?
O único caso de pessoa que eu sei, que não vou dizer aqui, sim, que não votou, para não a envergonhar.
Claro.
Se bem que ela também não ouviu isso, mas pronto. Foi porque... E disse-me um discurso que eu por acaso também não concordei, que foi... que... Estou-me a perder, mas já me encontrei.
Sim. Então diz.
Hoje estou muito cansadinho.
Não vais acabar o raciocínio?
Perdi-me.
Não te lembras?
Não me lembro.
Ai, é lindo.
Aconteceu.
Ok, aqui, bom.
Em direto, para vocês verem.
Para vocês verem o que Ganza faz à saúde, sim.
Não, depois editamos esta
parte. Ok.
Mas o que ela disse foi que não, pá, que não se identificava com nenhum partido, etc. Mas isso é o votar em branco.
Então vota em branco.
Mas...
Ou vota nulo, qualquer merda, não sei. Vota branco.
Portanto, não lhe compensava o esforço de ir sair mais cedo de um sítio para ir a outro sítio longe.
Ai, pois pá. Para mim, a merda que mais, a coisa que mais me irritou nestas eleições é... eu acho que já falei aqui sobre isto, é... Tipo, deixem-me votar à vontade. Tipo, a coisa que mais me irritou nas eleições foi... Já não há idade para ter discussões sobre em quem é que vais votar. Não há idade para isto. Tipo, vais votar em quem? Não sei quem. Ei, vais votar nesses? Tipo, sim, pá, deixa-me em paz. Não há pachorra para esta... Para discussões sobre, tipo... Mas vai, porquê que não vais votar não sei o quê? Olha, nem que seja para te irritar. Pá, nem que seja para te irritar. Estás-me a convencer de quem é que eu vou votar? Pá, deixa-me, larga-me, eu tenho 31 anos. Quanto estás-me a dar sermões sobre se eu vou votar no não sei no X ou no Y? Adultos. Adultos a discutir quem é. Uma coisa é estarmos a discutir ideias. Outra coisa é tipo... É a expressão inglesa que se usa, tipo... Giving me shit. Tipo, sobre quem é que eu vou... Deixa-me em paz, pá. Larga-me.
Mas também está um bocadinho na moda...
Ah pá, está bem, mas... Que, sim, está na moda...
Falar-se aqui disto e isso.
Não, acho bem, imagina. Tu dizes-me assim, olha, vou votar no X. E eu fico tipo, a sério, mas porquê? E quer saber... Porque de... Quer perceber também. Não é tipo, bem, que falta de noção, pá, tem que votar em quem? Tem que votar em quem tu vais votar? Então vota tu. Olha que pachorra. Olha que pachorra, homem. E eu sinto muito que é tipo os adultos. Como se eu fosse uma criança. Não, mas tipo, a malta mais velha, tipo, familiares. Tipo, eu sinto bem que cabo é de adultos. Nem é só da minha família, tipo, adultos no geral. Não, parece que quanto mais velhos ficam, menos sabem falar. Deixa-me em paz, pá. Larga-me. Agora não estás-me a convencer quem é que eu vou votar. Vota tu à vontade daquilo que tu quiseres, pá. Eu acho que o voto é secreto por causa disto. É para não levares merdas dos teus familiares ou malta mais velha. Não é? Porra, levar sermões. Estás-me a dar um sermão.
Eu levei um sermão de um Chega.
Sim, pá, levaste o quê? Não vais ter um Chega, deixa-me em paz, pá, vota-me o que quiseres.
Não, porque o gajo começou a escafiar o partido em que eu votei.
Sim?
Acho que não há mal nenhum em dizer aqui.
Podes dizer à vontade, eu não tenho a dizer. Porque depois a minha avó vai ouvir e vai me chatear a cabeça, não quero saber.
Eu vou não dizer também.
Lá está, eu já minto.
Era o livro,
pois. Muito bem, pá, eu já minto. Eu menti à minha avó. Agora só lá ouvi. Eu menti à minha avó. Menti.
Mas a tua avó é daquelas que vota no mesmo partido desde 45. Que nasceu.
Sim, vota no mesmo há mil anos.
Pois.
Os
meus avós também são assim.
Tive de mentir. Mandou-me mensagem. É o sexto da minha. Está bem, ok. Já votei nesse também, ok. Parabéns. Mas também isso também faz parte, não é? Uma coisa que eu fiquei chocado, que eu acho que nem toda a gente sabe disto, que é... Para mim, o mais hilariante das eleições foi o ADN, não é? O partido. E a maior parte da malta não sabe. Primeiro é engraçadíssimo, tipo, cómico mesmo, o líder do ADN ter dito que as pessoas não se enganaram a votar no ADN. Tipo, o ADN em 2022 teve 4 votos. O ADN em 2022 teve 4 votos. Em 2024, passado 2 anos, teve 100 mil. Portanto, tu passas de ter 4 votos do líder partidário, lá do Bruno Fialho e dos pais e do avô, para ter 100 mil em 2 anos. Não há campanha nenhuma. A campanha deles é dizer que odeiam pessoas que não são brancas. É
eu nem sequer sabia que existia esse partido, sinceramente.
Nem eles sabiam que existia também. E eles acham mesmo que... Não, não, a malta foi mesmo para nós. Mas também faz parte do número todo, não é? E há boia da malta que não sabe que... Eu era estou a ler aqui um post do Economicamente, que é uma página do Caetano Xavier, para quem manda um forte abraço, que basicamente os partidos recebem subvenção estatal. Basicamente o Estado dá-lhes dinheiro como apoio. Então, basicamente, há aqui uma conta que se faz a conta, não vou estar aqui a dizer tecnicamente como é que se faz, mas basicamente cada voto vale 3,40€. Cada voto vale 3,40€. E, portanto, graças aos 100 mil votos do ADN, o ADN vai receber 1,4 milhões. 1,4 milhões. Já houve pessoas que ganharam Euromilhões e ganharam menos do que isto.
Mas esse dinheiro vai para que?
Vai para eles e têm que aplicar em coisas do partido. Mas de repente o Bruno Fialho, de repente o líder do ADN vai receber 1,4 milhões. Epá, eu acho isto das coisas mais engraçadas. Pá, acho mesmo, tipo... Eu até acho, até me apetece, juro-te, apetece-me ir ligar ao Bruno Fialho, ou apetece-me ir à sede do ADN, tipo, apetece-me a acabar o podcast, ir à sede do ADN, dizer que me enganei e que votei na AD e pedir ao Bruno Fialho que me mande um MBWA de 3,40€. Saí daqui, metia-me agora e ia à sede do ADN, não sei onde é que é, e dizia, olha, desculpe, como vocês são um partido íntegro, eu estou-lhes aqui a admitir que me enganei, não me enganei, porque não votei nada, pronto, é a vida. Avó, peço imensa desculpa.
Achivaste. Não conseguiste.
Avó, não, Mi. Pedi-lhe, achas que o gajo me dava? Se eu pedisse ao Bruno Fialho, se eu fosse lá e dissesse, ganda Bruno, olha, eu enganei-me, votei no ADN sem querer, dá-me 3,40€ de MBWA. Tu achas que ele dava?
Eu acho que ele não só não te dava, como ainda te dava
uma pera nos cornos.
Uma pera nos cornos.
Um sopapo. Uma boa pera de extrema-direita, é isso?
Uma boa pera.
Pronto, olha, vamos descobrir isso, se calhar. Olha, não tinha mais nada para dizer.
Antes disso, então, não teres mais nada para dizer, como é que se chamaria o teu partido? Assim, on the spot.
On the spot? TIG.
Olha, foi uma boa resposta.
TIG. Olha, meus TIGs. Meus grandes TIGs.
Vota TIG.
Votem TIG. Para a semana votem TIG outra vez. Aqui no episódio 180 que vai estrear na próxima semana. De resto, vocês já sabem como é que isto funciona. Votos de uma semana exatamente igual a todas as outras. Sai genérico. Meus grandes TIGs. Um grande abraço, meus TIGs. Fora de louco.